Tá começando mais um NCCast, é muito bom estar com você aqui em mais um episódio. Eu sou a Gabi Gouveia, você já me conhece, conhece o Carlos, né, Carlos?
Olá, sou o Carlos Pelerin, não tão famoso quanto a Gabi Gouveia, mas vocês me conhecem.
Não somos tão famosos quanto o nosso convidado, na real, né?
Hoje é um convidado de luxo.
Legal,
na verdade,
legal.
Até agora... Só convidado.
Só convidado bom. Mas é o primeiro homem dessa nova temporada.
É que enfim, né? Vocês só chamaram as amigas de vocês. Agora eu vou chamar um homem pra nossa mesa cast. Lembrando que eles devem se inscrever no nosso canal, que é arroba na contramão RTM. Não se esqueça de se inscrever. Tá tendo boas visualizações, mas o número de inscritos ainda tá baixo.
Ou significa, o pessoal tá assistindo a gente, mas não tá ainda inscrito no canal. Pessoal, pra vocês receberem a notificação na hora que o nosso programa começar... Inscreva-se no nosso canal. Eu nem vou explicar como inscreve, porque, cara, você tem que saber, né? Sinto muito. Mas, além disso, a gente também tá ao vivo na Rádio Transmundial. Se você quiser ouvir pelo site, acompanhar pela RTM. Estamos no YouTube do Ministério e no YouTube da Rádio. E se você quiser saber mais, saber antes do dia do episódio, qual vai ser o convidado, quem a gente vai receber por aqui. Se você quiser sugerir um convidado que você gosta, você quer descobrir mais sobre a vida dele, conhecer ele, ter oportunidade de perguntar, siga a gente nas redes sociais, arroba na contramão RTM, e a gente também tem o Instagram da rádio, que é arroba RTM Brasil. Vamos apresentar o convidado, Carlos?
Vamos, que já estão dizendo que o programa tem pouco tempo. Então, você também quer que aumente o tempo de programa? Manda aí pra gente ter
argumento.
É porque
na hora que a gente tá no bate-papo lá, poxa, tá, tem que acabar, não sei o quê.
E quem é o convidado de hoje, Gabi?
Nosso convidado é pastor... É teólogo, fala nas suas redes sociais sobre temas diversos, né, da vida, mas sempre com aquela base fiel à verdade bíblica. E a gente só traz gente aqui que vai realmente trazer a verdade, né, gente?
Escritor também.
Escritor. Será que ele é dorameiro?
Vamos descobrir.
Mas
hoje.
Ele entende, eu sei que ele entende.
Ele entende.
Vamos receber o Paulo On. Seja bem-vindo, Paulo.
Gabi, Carlos, é um... prazer estar aqui como primeiro homem.
Que responsabilidade.
E também hoje comemorando o Dia Internacional das Mulheres.
É tudo inverso, né?
Tá tudo inverso aqui, mas tudo bem. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, a todos os ouvintes, os espectadores aí, que Deus possa abençoar cada um de vocês.
A gente já recebeu o Paulo aqui na RTM, inclusive em outros programas. Eu, inclusive, já conversei com o Paulo sobre o avivamento, lembra?
É verdade.
É, em Ashburn, né?
É.
Foi muito legal esse bate-papo. Se você quiser rever, procura aí na contramão. Foi muito bom o nosso papo. Mas hoje, a gente quer conhecer mais sobre você, Paulo.
Isso.
Queria que você começasse dizendo aí sobre a sua parte da família, se você, como que você cresceu, como foi sua infância. Quando que você teve um encontro aí com Jesus? Você já nasceu num lar cristão?
Eu sou quarta geração de cristãos na família. Então, começando lá com a minha bisavó, depois meu avô, meus pais e chegando até a mim, a nossa família foi fruto do alcance do trabalho missionário dos americanos lá na Coreia do Sul, né? Então, a gente já tem esse berço já cristão, evangélico, já há bastante tempo. E eu nasci aqui, né, no Brasil. Meus pais e os meus avós vieram na década de 70 para tentar uma nova vida. Na época, o Brasil era muito melhor, em todos os sentidos, do que era a Coreia naqueles tempos.
É, porque para,
né,
sair de lá, para vir para cá,
hoje,
né?
O jogo virou, né?
Hoje a gente que quer sair daqui para lá.
Mas era assim. Então, nossa família acabou se estabelecendo aqui no Brasil, os meus pais se casaram, eu nasci aqui. E a gente vive nesses dois mundos, né? Meio que... não tem muito bem resolvido essa coisa da identidade. Você não é nem 100% coreano e você também é brasileiro, mas você tem um pé lá, né? Então, o meu crescimento todo, minha vida toda, foi meio que tá na interface desses dois mundos. Então, eu lembro que quando eu era menor, ia pra escola e tal, ninguém sabia o que era a Coreia, né? Ninguém sabia onde ficava. Hoje, os meus filhos já estão num outro patamar em que Coreia já é algo conhecido, moral, né? É uma moral, o pessoal admirado. É engraçado que eu vou visitando alguns lugares do país e as menininhas, as irmãs vêm assim, não, que eu assisto dorama, meu sonho é casar com um coreano. Poxa vida, há 20 anos atrás ninguém sonhava com isso daí.
Foi uma luta, né?
Foi, chegamos num patamar razoável de conhecimento, mas sempre dentro da igreja, então eu sou daquelas pessoas que não sabe quando que foi convertido, né? Eu sei que sempre a educação que eu tive em casa, na igreja, contribuiu para que hoje eu esteja aqui. Tenho momentos, lógico, que eu sei que Deus falou profundamente comigo. Desde criança eu tive um senso muito forte de vocação, né? Eu quero servir ao Senhor, ser pastor.
Você queria ser pastor desde criança?
Desde criança. Desde criança eu tinha...
Olha, menino!
Tinha isso. Por isso que eu tenho uma razoável certeza de que foi Deus que me chamou. Porque por uma criança querer ser pastor é porque é algo meio que não tão comum. Então, mas eu não
mas
fui...
Mas seus pais, nenhum deles trabalha diretamente com liderança pastoral?
Não, não. Meus pais são membros normais, né? Meu pai é diácono de igreja
e
tal.
É porque, assim, meu pai é pastor. E eu já cresci sabendo que eu não queria nada relacionado ao pastoreio.
O meu avô era presbítero da igreja, né? Então, eu aprendi muito com ele. Tanto em termos de caminhar com Cristo, mas também com algumas coisas relacionadas ao ministério. Mas eu não me aventurei a entrar no seminário, por exemplo, diretão, assim. Muitas coisas na minha vida fizeram com que eu tivesse uma inserção e aprendesse muitas outras coisas fora. Então eu fui fazer relações internacionais, né? Trabalhei muito tempo no mercado financeiro. Dei uma voltinha que para mim foi muito bom, porque eu acabei descobrindo como é a vida do outro lado do balcão, na membresia comum, o que é a membresia trabalhando de segunda a segunda. Então é muito importante o pastor ter conhecimento dessas coisas. E depois já, algum tempo, já perto do casamento, aí Deus abriu as portas para entrar no seminário, fiz o seminário Servo de Cristo, 7 anos de jornada de seminário, casei, tive filhos. E depois que eu terminei o seminário, eu tive a oportunidade de me especializar, fazer o meu mestrado em Edimburgo, na Escócia. E foi também um período muito legal, assim.
Falou escocês?
O pessoal fala inglês com sotaque escocês.
Sotaque.
Né? E eles têm o dialeto lá, mas que a gente não escutou muito. Mas foi um período muito legal da vida. É como se você dormisse e acordasse no mundo do Harry Potter, né?
Nossa, que sonho! Que sonho! Outlander!
A gente passava na frente, assim, do bar onde a J.K. Rowling ela escreveu certas partes. Então, foi muito legal, né? Crescimento teológico, cultural, com o pessoal. E ao retornar, a gente já retorna já dentro do contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil. Passei 5 anos de ministério na cidade de Cuiabá, servindo a Igreja Central lá. Aí eu fui ordenado e agora eu estou aqui em São Paulo para cooperar aí numa plantação de igreja, que é a Igreja Presbiteriana Metropolitana em Campinas, junto com o meu amigo Rodrigo Leitão, pastor também. E a gente está nessa nova fase de vida, né? Voltando para a nossa cidade natal, dentro do contato com a família e construindo novamente essa nova etapa de vida aí que começou no começo desse ano.
E essa transição? A gente falou semana passada com a Dani, e ela foi do mundo corporativo também ali como gerente da...
Isso que eu percebi, a gente já entrevistou duas pessoas que saíram do banco e foram fazer outra coisa, e fizeram relações internacionais também.
Isso aí tá ligado à teologia em algum momento. E ela montou uma marca própria para poder abençoar o reino, com roupa de bazar. Uhum. E como que foi para você? Que você falou, pô, tava casando, sua família, tudo bem, sempre da igreja, mas falou, beleza, sai do mercado, vai para a igreja que vai ser bom. Ou foi uma resistência ali nessa fase?
Não, creio que não houve resistência. Eu acho que a minha família, minha esposa, todo mundo mais ou menos sabia o que poderia acontecer. Eu vejo o seguinte, quando as coisas são encaminhadas por Deus e no momento de Deus, as coisas vão num ritmo melhor, né? Quando a gente força ou quando a gente tem resistência, as coisas são muito mais difíceis, né? Então as pessoas falam assim, mas como você largou? Assim, foi muito natural largar, né? Largar para mim foi algo até que libertador. Agora vamos fazer aquilo que realmente Deus quer que eu faça. É lógico que a gente ganha menos. Tem todas essas coisas.
O cara trabalhava num banco, né? E que ser pastor.
Mas eu creio que se a gente tem a noção daquilo que Deus quer das nossas vidas, amém, a missão de Deus com a nossa participação, eu acho que certas coisas não é que ficam fáceis de largar. Fica mais aceitável e você entende que há um propósito maior em tudo isso. Então, eu até acho que faz bem essa questão de você que tem algum chamado ministerial, ter algum tipo de experiência no mundo, né? No mundo, estou falando em termos de trabalho, em termos
secular,
de...
né?
Secular. Para que você entenda como que as coisas são dentro de uma realidade que é diferente da sua. E você pensa a missão de Deus, você pensa aquilo que Deus quer por meio da sua vida, mas numa linguagem talvez mais adequada àquelas pessoas que fazem parte dentro do contexto da sua igreja, do seu contexto missionário. Então, para mim, foi muito bom esse agir de Deus. A gente deu aquelas voltinhas no deserto, mas você sabe, é no deserto que Deus fez os maiores milagres, né? E tá aqui fazendo aquilo que diretamente Deus quer das nossas vidas é algo impagável, né? Algo muito gratificante.
Você se sente realizado?
Eu me sinto realizado, né? Realizado não no sentido de ter feito tudo que eu penso fazer ou tudo que Deus queira de mim para fazer, mas aquele processo, né? O importante é você saber razoavelmente que você está próximo ou no centro da vontade de Deus. Porque se você tem essa certeza, as coisas na vida são encaradas numa perspectiva muito mais leve, muito mais alegre, né? Muito mais, vamos dizer assim, numa perspectiva que realmente, eu estou fazendo isso, é muito problema, é muita dificuldade, mas no final vale a pena porque você consegue dormir bem, a sua consciência está em paz com você e você tem aquela noção de que, poxa vida, Deus me criou para isso. Eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Então, o resto a gente corre atrás.
Bom, gostei do... Você consegue dormir bem? A paz? Tô precisando, gente. Dormir bem? Ai, gente. Sabe aquele meme da pessoa que deita? Tá tudo bem, aí deita. Meu Deus, a minha mente existe. Aí começa a fritar os neurônios.
É quando você para que você dá voz à mente, né?
Exato. Mas sabe o que eu queria saber, Paulo? Porque assim, você disse que estudou fora, tal, mas fez relações internacionais primeiro. E depois fez a teologia. O Carlos sabe, ele é líder de juventude. Nós trabalhamos com juventude na igreja. Ele também é diretor de uma escola de missões. E a gente incentiva muito os jovens a estudarem a Bíblia. E grande parte deles tem o desejo de fazer teologia e hoje está fazendo teologia, né? A grande parte da nossa juventude, da nossa igreja faz teologia. Como que funciona essa questão quando a gente está nessa fase, assim, do final da adolescência para o início da juventude, as responsabilidades de uma juventude já adulta, que precisa se sustentar, que precisa pensar na família? Escolhemos a teologia primeiro, teologia é para todo mundo. Tem problema fazer teologia depois de já ter feito uma outra faculdade? Como que funciona esse dilema?
Cara, é uma pergunta muito complexa, que não tem uma resposta única.
Objetiva, né?
Porque depende, primeiro, do chamado de Deus para cada um. Então, tem pessoas que Deus chama para aquela idade jovem mesmo. Então, vai lá, ele é jogado aos leões lá dentro do seminário da teologia e vai lá, Deus vai sustentar. Mas tem outras pessoas que precisam ter um tempo de amadurecimento ou também um tempo de conhecer melhor as circunstâncias e o mundo dentro do qual nós estamos. Que eu acho que é uma virtude que cada vez mais os teólogos precisam ter para que os teólogos, os pastores, não caiam na ilusão de que a realidade que eles projetam é a realidade de fato que existe no mundo real da igreja e na vida dos nossos membros. Então, você conhecer como que é a rotina doída das pessoas faz muito bem. Fora a questão de que você ser teólogo e só estudar teologia não basta. Porque você precisa ter uma visão muito mais ampla do mundo e da sociedade para que você possa ser assertivo nas respostas que você oferece baseados no evangelho ao mundo que está constantemente questionando sobre um monte de coisa. Então, o meu medo com relação à nova geração que está vindo aí e que está muito empolgada com esse negócio de evangelho, né, de estudar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, eu fico muito feliz. Mas não deixa que essa empolgação, ela segue você de algumas etapas que são importantes você passar para que você seja melhor utilizado nas mãos de Deus. Lógico, Deus pode utilizar qualquer um. Pode, de qualquer maneira, pode. Mas por que que eu não vou me preparar bem para que Deus também encontre em mim uma ferramenta bem ajustada para ser sempre muito mais assertivo, muito mais eficaz naquilo que ele propõe para mim como missão? Então, eu creio que, embora seja uma idade de muita efervescência e as pessoas ficam angustiadas, não, eu quero tomar decisões rápidas, vida ministerial não é feita de decisões rápidas. Então, enquanto você não tiver a mais absoluta certeza da sua parte, um reconhecimento da sua igreja, que é muito importante, você precisa seguir o caminho normal, que todas as pessoas seguem, de formação, de experimentar as coisas desse mundo, que não é a igreja, mas na sociedade mais ampla, para que você também possa ter uma noção mais exata dos desafios que estão diante de você e de quais são as respostas que você pode oferecer a esse mundo cada vez mais complexo que a gente tem e vive hoje.
Não, e falando, dando exemplo lá da igreja, muitos estão fazendo, mas já com a noção, por exemplo, Pedro, que é um que acho que é o que está mais na frente dos meninos, ele está fazendo, mas ele sabe que ele quer arquitetura. Então ele está, não, vou terminar a teologia, eu quero isso, mas eu vou ser um arquiteto que sabe teologia. Sim. E nesse meio eu vou atuar com o que eu aprendi aqui no seminário.
Claro.
E acho interessante porque você já tem duas profissões, eu só fiz teologia e continuo estudando teologia. Eles precisam de referências também de pessoas que fizeram relações internacionais, que fizeram jornalismo. Porque se ele só olha, só tem teólogo e pastor na minha igreja, ele também fala, poxa, mas a vida do cara é diferente da minha.
Sim.
Então eu não consigo me identificar 100%, porque como que eu faço tudo isso que ele faz numa jornada lá do meu trabalho de 8 horas? Então isso é muito importante, você ter pessoas que têm profissões comuns, porque a gente precisa de referências do dia a dia.
Sim, eu queria até saber se você acha que... eu até fiz uma pergunta aqui, na verdade eram 3 perguntas, mas essa questão mesmo, se o curso de teologia realmente precisa ser feito por todo mundo, ou a sua opinião mesmo, porque, por exemplo, eu fiz jornalismo, amei muito a minha faculdade, faria 300 pós-graduações ainda nesta área, mas eu acho que seria tão bom se eu fizesse um seminário, sabe, me daria o entendimento da Bíblia, que hoje eu não tenho. Então, eu estava fazendo hebraico. E aí eu...
Começou pela melhor matéria já, né?
E aí um versículo que eu lia de um jeito... Cara, eu falei, o texto significa isso. E parece que eu tive uma epifania de entender o texto bíblico. E eu falar, é isso mesmo que ele quer dizer. E isso me fascinou. É interessante que todo mundo faça para ter também esse olhar.
A gente está falando de um mundo ideal e um mundo real. Né? No mundo ideal, eu diria que toda a igreja tinha que ter uma escola bíblica forte o suficiente para falar, não, eu fiz algo consistente. No mundo real, existem os centros de excelência, os centros de ensino de teologia que eu não vejo nenhum problema as pessoas almejarem fazer. Até porque a gente já quebrou muito aquele tabu de que só pastor faz seminário. Bons presbíteros deveriam fazer seminários também. Bons líderes deveriam fazer. Mas isso depende muito do interesse particular daquela pessoa em investir talvez 2, 3, 4 anos para se aprofundar em alguma coisa. Pode fazer? Eu acho que não somente pode, mas como deve, é bom fazer. Mas também para aquelas pessoas que não se sentem atraídas a essa vida, não tem nenhum prejuízo a mais, contanto que você possa aproveitar todos os momentos que você tem oferecidos na igreja, no seu caminhar de discipulado com Jesus, para aprender, para ser transformado por essa palavra. Então, a questão do seminário é muito importante e hoje... Meu Deus, não tem mais seminário que trabalha só num estilo presencial. Muitos lugares você pode estar lá em casa e aprendendo. Sim. É lógico que não é a mesma experiência, o presencial sempre é melhor. Mas se você não pode estar em loco ou se a sua agenda não te permite, A gente mais tem que aproveitar tudo.
Ou você sente preguiça.
Ou você sente preguiça.
Tem gente que ainda bem aprendendo em casa. Eu me formei no MISPA, que também é um curso livre. Foram 4 anos. Aí agora a rádio está me ajudando. A gente é parceiro da Faculdade Batista Pioneira e eu estou fazendo o EAD deles. É uma outra visão.
Sim.
É muito bom ver outros professores dando as mesmas matérias, porque você vê uma outra perspectiva. Mas eu sei que, para mim, esse é o único curso que eu vou fazer à distância. Porque eu já vi que eu não consigo render
você
a mesma coisa.
Você prefere o presencial.
É um esforço muito grande para mim manter o foco, entregar tudo à distância. Presencial, por mais que tem dia que você fala, poxa, não quero ir, para mim funciona muito bem.
Uhum.
Mas eles falam no começo do curso, olha, tem gente que vai amar isso aqui.
Uhum.
Tem gente que vai terminar na força do Senhor
do
mesmo.
Do ódio.
É verdade. Pra não falar da força do ódio, é da força de Deus. Porque, olha, vai ser difícil.
Eu acho que eu fui moldada, porque eu tive metade da minha graduação foi pandêmica, né?
Ah,
então, eu tive a experiência de fazer 2 anos presenciais e 2 anos remoto. Inclusive, fiz meu TCC remoto, irmão. E eu estou viva. Sim, estou viva. Mas aí eu acho que eu consegui meio que vivenciar os dois e eu me adaptei aos dois. Hoje, nossa, eu gosto muito do presencial. Também acho que sentar lá com o meu caderno,
interação com
os meus colegas,
turma,
com o próprio professor, sim. Mas também me adaptei muito bem às plataformas. E, inclusive, isso que eu queria dizer, que você estava comentando que não necessariamente você precisa fazer teologia, né? Enfim, para, sei lá, ter um relacionamento com Deus. Todo mundo pode ter na vida e tal, estudar. Mas eu acho que também é legal o fato de terem cursos que você pode... Então, por exemplo, eu fiz aquele módulo de hebraico. Já tive uma percepção diferente da Bíblia.
Agora faz o grego com ele.
Aí, ô, Paulo!
Já vai virar da
língua. É pros fortes.
Eita, já falei pra gente, então, você tá dando aula de grego?
Não, a gente tem uma plataforma de ensino, que é a Escola Didascalia, www.didascalia.com.br.
E é remoto?
É remoto. Assim, a gente trabalha por enquanto, com a filosofia do Netflix, né? Tem um monte de curso lá. Você vai lá, faz na hora que quiser, no tempo que você quiser, no
aí
ritmo
facilita.
Que você quiser.
Isso é bom também, tá?
Então, você veja que o nosso mundo é bom no sentido de nos possibilitar tantas opções. O ruim é que, tendo muita opção, a gente fica angustiado em não saber qual escolher direito.
E nem todos são bons.
E nem todos são bons, mas aí a gente tem que praticar aquilo que é sempre... A gente tem que praticar bom senso, discernimento, tentar procurar informações que podem ajudar você a tomar as decisões. Isso vale para tudo no nosso mundo, né? Porque é tanta coisa sendo produzida a todo momento... Sim. E você perde um pouquinho aquilo que é o que nós devemos ter pela boa e velha sabedoria bíblica, que é de se discernir, você pensar um pouquinho, será que isso faz sentido ou não?
Você acha que a gente parou de pensar, Paulo?
Eu acho que... Não é que a gente parou de pensar. Eu creio que a gente está impondo ao nosso pensamento uma velocidade muito grande. E às vezes o nosso pensar e o nosso raciocinar demora um pouquinho mais do que... o mundo imediato que a gente vê pipocando por aí. Então, eu trabalho bastante com as mídias sociais. Quantas vezes a gente não vê pessoas que, por não pensarem 5 minutos a mais, produzem um conteúdo totalmente errado daquilo que é a verdade que nós temos na Bíblia Sagrada? E bastava pensar só um pouquinho mais, ler um pouquinho mais devagar, fazer com que o tico e o teco se liguem assim, faltou só isso. E por você não ter feito isso, você gera um conteúdo errado, prejudica um monte de gente, depois você tem que voltar atrás, se você voltar atrás, porque tem gente que acha que tá certo mesmo. Então a gente tá no mundo de doido mesmo. E no mundo de doido, quem pensa 1, 2, 3 minutos a mais é rei, né? Então, eu acho que a gente tá pensando, mas a gente tá pensando muito rápido.
Uhum.
E a gente tá misturando um monte de coisa que a gente tem disponível diante de nós de um jeito errado. E acaba que a nossa capacidade de raciocínio acaba sendo comprometida. Não por nós não raciocinarmos, mas talvez por nós raciocinarmos de forma... Não vou dizer errada, mas de uma forma não tão adequada àquilo que o nosso próprio Deus programou como modo certo de pensarmos e raciocinarmos sobre as coisas.
Você entende que tudo isso está ligado à nossa identidade também? Você falou no começo da nossa conversa, tipo, sou coreano, sou brasileiro. O quanto isso também impacta? Porque eu olho para mim mesmo, para nossa geração, E a pessoa tem muita dificuldade em entender quem ela é. Mesmo em Deus, ela não consegue entender. Quando você olha para a igreja... Estava conversando com um jovem de uma igreja, né? Não vou falar para não expor a igreja do rapaz. Mas eles estão numa transição pastoral. E ele falou, meu maior medo é que uma igreja não tem identidade. Ele falou, um domingo culto, a gente parece mais tradicional. No outro, a gente é mais pentecostal. No outro, a gente não é nenhum dos dois. Então, como eu vou trazer alguém se eu não sei como que é o perfil da minha igreja? Você acha que a gente perdeu essa identidade, principalmente como cristão?
Eu creio que a questão da identidade é algo cada vez mais difícil de ser lidado num mundo como o nosso. Porque são muitas vozes falando para a gente ser alguma coisa e depois as mesmas vozes têm a maior facilidade de falar, não, vamos ser outras. Então, é muito volúvel, é muito líquido, é um negócio muito imaterial, é algo que não é palpável pelas nossas percepções normais. Então, você ter o correto senso de quem você é em Cristo já te coloca na frente de muitos desafios e já faz você encarar as coisas de uma forma melhor, mais apropriada, mais firme, porque aquilo que você tem como identidade determina as suas ações e também as suas escolhas. Então, fica muito mais, vamos dizer assim, fácil, tendo já estabelecido no coração quem você é, você viver de uma forma adequada a essa identidade. E isso já corta muito, já te dá um atalho muito grande para a vida. A nossa grande questão é que as pessoas nem querem muito uma identidade fixa. As pessoas acham que precisam ser moldáveis a qualquer instante, em qualquer circunstância. Isso traz uma dificuldade, um jugo muito grande para a gente, porque torna a nossa vida insuportável, porque a gente tem que ter sempre essa gana e essa coisa de eu tenho que me moldar aqui, depois eu tenho que moldar lá. As mídias sociais alteraram o algoritmo, então o que eu vou fazer? Qual que é o tipo de conteúdo que eu tenho que falar? Tudo isso é muito secundário em face daquilo que realmente nós precisamos ter como a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, como filhos amados, como pessoas que têm um propósito bem definido, como pessoas que fazem parte da história de Deus.
E como que a gente define, então, nossa identidade, Paulo?
Agora ficou um parafuso solto, meu Deus.
Eu acho que a gente conversa muito disso com a nossa liderança, mas a gente ouve muito também, não só nas redes, mas dos nossos próprios liderados. Mas então, por onde eu vou, então? Porque a gente... Eu escuto muito, né? Rolando o feed do Instagram. Quando você descobrir o seu lugar, você vai se dar bem. Ou, se você fizer isso, você vai descobrir a sua vocação. Uhum. Tá bom, então como que eu descubro? Então, qual que é mesmo a minha identidade no Senhor?
Eu creio que para hoje, a melhor direção que a gente podia dar é que a gente tem que encontrar o nosso lugar como ser humano. Nós somos humanos. E humanos criados por Deus para um propósito de habitar esse mundo, viver, usufruindo de tudo que nós temos, mas fazendo com que todas as coisas revertam de alguma maneira para a glória de Deus. Eu não sou máquina. Eu não posso ter responsabilidades que eu demando de uma máquina que sabe calcular perfeitamente todas as coisas, que pode trabalhar num ritmo acelerado 24/7. Eu sou ser humano que precisa descansar, que tem as minhas crises. Então, você entender que você é um ser humano e, por causa do pecado, um ser humano com muitas limitações, já faz você se sentir um pouco melhor e te livra dos sentimentos de culpa, que muitas vezes são sentimentos de culpa que nós mesmos nos impomos à nossa própria vida. Ah, por que eu não consigo fazer isso? Poxa vida, às vezes eu não consigo fazer isso porque eu não tenho ainda capacidade para fazer isso. Uhum. E você entender que você não tem capacidade sem você sentir um complexo de inferioridade é um equilíbrio que só o evangelho pode trazer para você. Então, eu não sou pastor, eu não sou pai, eu não sou estudante, eu não sou um empreendedor, eu não sou um estudante que precisa tirar a nota mais alta no Enem. Eu sou, antes de tudo isso, alguém que foi criado para ser humano e que vive as suas contingências, que vive as suas demandas, que tem os seus dramas, mas tudo isso já tem que fazer parte do nosso cálculo de prejuízo, daquilo que a gente sabe que acontece na vida. E não nos desestabilizarmos por isso, mas encontrarmos nessa nossa humanidade a humanidade perfeita que só Cristo pode nos dar. relacionamento com ele, ter paz no coração. Muitas vezes a gente quer ter paz no coração produzindo, atingindo expectativas de outras pessoas ou mesmo atingindo alvos que eu estabeleço para mim mesmo. A maior paz não vem com isso. A maior paz é eu saber que eu posso dormir tranquilo, que Deus cuida de mim, que eu posso ter plena convicção de que nele eu encontrei a salvação. Então, pode acontecer qualquer coisa, eu tenho a minha parte garantida com o Senhor na eternidade. E encontrar descanso na alma nessas coisas. E também entender que por eu ter sido criado como ser humano, eu tenho a minha parte de contribuição para cuidar do jardim, para desenvolver a melhor forma de vida aqui no mundo. É também a ponta final, né? Que faz com que toda essa nossa visão da humanidade, da nova humanidade em Cristo Jesus, possa também reverter numa boa vida aqui. Como que eu posso servir melhor as pessoas? Então, você que é jovem, a preocupação está em ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro é muito importante, é lógico. Mas como que você pode ganhar dinheiro proporcionando a melhor experiência de vida para outras pessoas, servindo-as da melhor maneira possível, ganhar dinheiro da forma mais honesta, mas também da forma mais efetiva? Sempre com uma perspectiva de que você não é o único ser humano. O evangelho faz você entender que você é um de muitos que também merecem do amor de Deus e merecem dos benefícios da graça de Deus, que muitas vezes você é chamado para ser um instrumento. Então, eu acho que a nossa reflexão tem que ser a mais básica para que a gente possa construir. Ah, depois o que eu vou fazer? Qual que é a profissão que eu vou seguir? Qual que é a vocação que eu tenho diante de Deus? Tem que começar na base. Quem eu sou em Deus? O que Deus me chamou para ser?
Muito bom, hein? Tá. A sessão de terapia da semana você já tá.
Gente, tá ótimo. Mas vamos deixar a galera fazer terapia também, né? Com Paulo Carlos.
Pode ser. A gente pode passar agora pra Larinha.
Pra Larinha.
Nossa correspondente internacional do outro estúdio. E ela vai trazer pra gente algumas perguntas.
Gente, tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, feliz Dia das Mulheres para todo mundo que tá aí com a gente assistindo, para você, Gabi, para mim, para Esté, que tá lá respondendo os nossos comentários. Que Deus abençoe, que vocês tenham um dia muito especial. E vamos lá, as participações. Nós temos bastante gente aqui conosco. Vamos começar aqui pelos que entraram pelo nosso WhatsApp. O Paulo Vitor, lá de Minas Gerais, está com a gente. O José Veríssimo Mendonça está com a gente. Ele é de Fernandópolis. A Marlene, lá de Cascavel, está com a gente. O Nicolas, o Douglas Loureiro. Carlos, o Douglas Loureiro falou: aumenta o tempo. Olha lá, a galera tá querendo ficar mais tempo com o NCCast. Marcelo Fávero veio com o Sextou com o NCCast. Uhul! E aqui a gente tem uma pergunta que, inclusive, o Nicolas, que é o meu namorado, ele fez um monte de elogio aqui, gente, que eu vou poupar vocês dessa fofurice. Mas uma pergunta que ele fez, que também é a minha, é que agora nós somos professores lá na nossa igreja. E ele tá perguntando quais dicas, Paulo, você nos daria para que a gente possa passar para adolescentes? Como ensinar Apocalipse para adolescentes? Para que eles despertem não o medo, mas o interesse e a vontade de entrar no reino dos céus. Ajuda aí a gente com essa missão. E um beijo, Paulo. Obrigado por estar aqui conosco.
Rapaz.
Vamos começar básico, né? Por Apocalipse. Mas, Paulo...
Ensinar os adolescentes Apocalipse facinho.
Facinho,
consenso entre todas as igrejas, por que não?
Facinho também.
Esse negócio de abrir perguntas não tá dando certo.
Já começou bem.
Cara, Apocalipse para adolescente... Eu acho que Apocalipse tem que ser encarado por toda a igreja de uma maneira, vamos dizer assim, menos mercadológica e mais realista, né? Porque para adolescente eu acho que seria legal falar da besta, falar dos selos,
dragão,
das taças da ira de Deus e tal. Mas não somente Apocalipse 20, quando a gente tem a questão aí da prisão de Satanás, a descida da Nova Jerusalém e o ponto final na história aí do juízo de Deus que abre portas para a nova criação no novo mundo, eu creio que todo Apocalipse tem que ter a seguinte ênfase. Você ter um olhar para o futuro naquilo que realmente Deus vai fazer em Cristo Jesus como ato final da nossa história, mas também a nossa parte no hoje e no agora. Então, Apocalipse foi escrito não apenas para dar vislumbres proféticos e de adivinhação daquilo que vai acontecer no futuro, mas para consolidar a fé dos cristãos que, na época, no final do primeiro século, quando o Apocalipse foi escrito, estavam sendo mortos, perseguidos. João mesmo foi degradado para a ilha de Patmos, ele morreu depois de velhice. Toda a igreja estava sofrendo muito nas mãos do Estado em termos de perseguição, as pessoas eram mortas, as pessoas eram entregues como comida às feras no Coliseu e nos circos romanos. E a grande questão é como que eu permaneço com a minha fé em um contexto tão adverso como esse. E o que Deus fez ao revelar para João foi abrir as janelas do céu e mostrar visualmente aquilo que poderia dar a esperança para esses cristãos não negarem a fé, se for necessário morrer por Cristo, mas ninguém faz isso de graça. As pessoas fizeram isso porque viram em Cristo que, para além da vida, eles poderiam ter a certeza de que haveria um novo céu e nova terra, uma situação de completa felicidade, onde haveria a presença do próprio Deus no meio deles e de Cristo Jesus, e haveria comunhão e felicidade eterna. Isso despertava o quê? Esperança. Então, a mensagem que a gente precisa dar por meio de Apocalipse 20, por meio de todo Apocalipse, é que a vida, ela vale a pena ser vivida e que nós temos a esperança. Eu acho que dentro de um contexto de adolescentes, dentro de contextos jovens, é muito importante a gente reforçar isso, porque muitas vezes os jovens e adolescentes ficam decepcionados. Decepcionados com tudo, porque é a idade da grande rebeldia, mas decepcionados com a perspectiva de vida. Poxa vida, o que eu vou ser? Eu quero ser médico, são 100 pessoas por vaga, vou ficar decepcionado, o que eu vou fazer? Ah, eu levei um chute da meu namorado ou da minha namorada, a vida acabou, ó céus, ó vida, ó mar, o que eu vou fazer?
É muito isso.
Tem vida para além desses traumas que fazem parte da adolescência, tem que sofrer mesmo, para saber que a vida não é um mar de rodas.
Vale, irmão.
Tem que sofrer, tem que ter decepção, tem que você vai ser traído pela confiança das outras pessoas. Para além disso, existe algo que eu possa firmemente esperar e confiar? E sim, Jesus Cristo. Ele que é o nosso amigo, ele que é o nosso bom pastor, ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. E mesmo que o circo pegue fogo aqui, Jesus é o que nos dá a perspectiva plena daquilo que realmente nós podemos esperar. O adolescente, o jovem, cria muita expectativa daquilo que pode acontecer e daquilo que ele projeta que pode acontecer na vida dele. Mas expectativa é expectativa. Expectativa não é esperança. Esperança está num nível acima das expectativas que nós criamos. As expectativas, nós planejamos coisas que podem dar ou não certo. A esperança está naquilo que vai dar certo. Então a gente tem que amarrar o nosso burrinho, colocar a nossa âncora, não nas coisas volúveis desse mundo, mas na firme confiança de que Jesus não somente está comigo, que ele estará comigo em toda a minha jornada até o fim, mas que depois do fim existe um motivo muito maior de eu esperar, de eu confiar, de eu permanecer fiel, porque aí sim vai começar a verdadeira história, a história perfeita com Deus em um novo ambiente que não é mais esse ambiente de tristeza, de decepção que hoje nós estamos.
Tá pronta a aula da Lara?
Tá pronta, é a primeira aula de Apocalipse, ela já tá pronta.
Vou até depois fazer um post-it escrito, expectativa é uma setinha, esperança. A esperança está acima, e eu tô que nem o Douglas Loureiro aqui, que ele falou, precisando muito ouvir, porque às vezes a gente tem dentro de nós, né, enfim, tudo que a gente escuta, vive sobre a Bíblia, mas às vezes tem coisinhas que a gente desperta e fala, caramba, que precioso, né? Eu lembrei, a gente estava falando de faculdade, de curso, que na época que eu estava fazendo, né, meu curso, o professor de filosofia falou assim, gente, aqui vocês não vão encontrar respostas, essa é a aula das perguntas. Uhum. Você acha que, diferente da filosofia, ou talvez você pode opinar sobre isso também, a teologia traz as respostas?
A teologia traz as respostas. O grande problema não são as respostas que a teologia traz. O grande problema é encaixar a essas respostas as nossas perguntas. Então a gente faz muita pergunta. E muitas vezes a gente faz pergunta que a Bíblia não considera como algo relevante, né? Então, qualquer pergunta que você fizer em termos...
Como vamos ser no céu?
Então, a Bíblia dá lampejos. Não, você vai ter um corpo glorificado como o de Cristo Jesus. Mas não vai dar a rotina diária, a sua agenda no céu.
Já quase 6:30.
Como vai ser meu trabalho? Vou fazer
se vai ter o show do anjo Gabriel num determinado lugar. Depois vai ter um encontro com Abraão em outra ruela. Não tem isso. Então isso a Bíblia deixa deliberadamente para a nossa imaginação, para a gente pensar, né? E como tudo que é surpresa é bom, eu creio que a gente vai ter uma senhora surpresa nos céus, porque vai ser infinitamente maior, melhor do que tudo aquilo que a gente projeta que será na eternidade. Mas eu creio que a teologia, ela, por um lado, oferece as perguntas essenciais, e nós precisamos saber para entendermos quem Deus é, o que Ele quer com a gente. Mas também a teologia nos ajuda a criar um filtro de podermos fazer perguntas corretas. Perguntas que realmente Deus deseja hoje responder para a gente. Então, quando a gente saiu, se formou da teologia, né, lá no Servo de Cristo, eu lembro que eu fui o orador da turma e na festa de formatura, aí o orador faz o discurso lá, tal, agradecendo todo mundo. E eu lembro que eu fiz esse discurso porque eu ouvi de um professor, o pastor Ziel Machado lá, falando o seguinte, que vale muito mais nós termos o refino das perguntas feitas no mundo da teologia. Então a teologia não necessariamente oferece a resposta que eu quero ouvir, mas a teologia nos faz pensar em perguntas adequadas, né, que se encaixam às respostas que a revelação de Deus quer nos oferecer. Então, com certeza, é que a gente muitas vezes não está entendendo como que a gente tem que fazer a pergunta ou sequer ver a necessidade de questionarmos certas coisas, mas que a Bíblia tem a resposta, não é resposta para tudo, mas são as respostas que Deus quer que a gente saiba, são as respostas mais importantes e mais relevantes para a nossa vida.
E o quanto a questão cultural impacta nisso, né? Eu entendo que às vezes a gente faz muita pergunta ocidental para um texto oriental, uhum. Então a gente tem um tipo de pensamento que o autor bíblico está numa outra linha, então é importante você entender o que, que ele pensava e tudo mais. Mas trazendo para a nossa realidade, você, por exemplo, está entre duas nações, a gente está aqui em São Paulo, cara, que é um país, então você tem diversos povos, você é da presbiteriana, eu sou da Igreja Batista, uhum. Eu acho que nós temos igrejas que não comunicam tanto, por exemplo, em comunidades. A gente vai em comunidades em outras igrejas, como uhum. Assembleia e outras uhum. igrejas sérias, uhum. que fazem um papel lá que talvez uhum. a gente não consiga. Então, quanto é importante eu entender a cultura de um local e onde eu vou aplicar isso? Porque, às vezes, eu olho, tal, estudei teologia, eu estou me preparando, mas eu olho comunidades e falo, eu não tenho nenhum ponto de contato com esse cara. Uhum. Apesar de a gente ser humano, uhum. eu não consigo entender a realidade dele.
Mas aí que está a grande sacada da teologia, que a teologia ela não foi feita para habitar as estantes ou para estar numa torre inacessível. A teologia necessariamente tem que descer para o nível do chão da fábrica, porque senão não é teologia. Toda teologia que não reverte para um lado para a glória de Deus e, por outro, na edificação da igreja, é uma teologia por definição morta, não serve para nada. Essas questões de como nós nos inserimos na cultura, de como nós tornamos a nossa palavra inteligível para as pessoas para as quais nós queremos dirigir a mensagem do evangelho, é a grande cereja do bolo. É como você coloca todos os conceitos da teologia a serviço das pessoas, a serviço do povo de Deus, para a glória de Deus. O homem não foi feito em função do sábado, o sábado foi feito para abençoar o homem, Jesus já nos ensinou. A teologia é a mesma coisa. A teologia não é o ídolo, a teologia é o meio que nós usamos para servir melhor as igrejas. E se depois de um estudo teológico ainda nós temos dúvidas de como nós fazer, é porque de alguma forma o estudo teológico foi deficitário, porque ficou só no mundo das ideias. Mas também a gente precisa ter a sensibilidade de nós entendermos que existem várias formas de nós comunicarmos o evangelho, várias maneiras de nós apresentarmos o conteúdo da salvação, várias formas de nós abordarmos pessoas que pertencem a camadas diferentes da sociedade em contextos muito específicos. E por isso, eu creio que é muito precioso nós termos essa diversidade dentro do corpo de Cristo. Muitas pessoas enxergam a variedade das denominações como grande maldição. Eu acho que não necessariamente, porque cada um tem o seu ministério muito específico e todos estão a serviço de um só Senhor. Então, você ter essa visão que não restringe você também de atuar em lugares que não são dentro da sua zona de conforto. Você tem que estar aberto, você tem que ouvir. Então você ouve a voz de Deus, mas você está com os seus ouvidos também atentos para aquilo que as pessoas também estão demandando de você. A Bíblia não é um tapa-olho em que você só vê a Bíblia e nada mais. A Bíblia é algo que vem de trás para frente iluminar assim todo o seu horizonte. Então esse é um desafio dos nossos tempos, nós entendermos para quem nós estamos falando, o que que nós vamos falar, qual que são os pontos de contato. Então, para eu ter um ponto de contato com outra pessoa, eu tenho que me fazer tocável. A pessoa tem que poder me tocar, para eu poder tocar na pessoa, para ter esse match, entendeu? Essa ligação. Então, se você acha que está numa posição superior e que outras pessoas só estão lá para vir aprender de você, aí nunca vai ter esse contato. Tudo isso eu acho que resume o chamado à humildade que a gente sempre tem que ter, né? Olhar o outro, amar o outro como nós amamos a Deus, semelhantemente amar o próximo. Lógico que tem vários métodos para a gente fazer isso, mas eu acho que tudo começa num coração vulnerável, mais vulnerável. A gente tem que ter o coração mais vulnerável às pessoas. A gente quer muito fechar o nosso coração, mas a gente tem que abrir um pouquinho mais para que as pessoas encontrem em nós pessoas iguais a elas.
Total.
Né? Tipo, ó, o pastor.
Né? Já vem com uma aura carregada.
Né? Já vem com aquele cuidado, como se o pastor fosse o sumo sacerdote. O pastor não é sumo sacerdote. Todos nós somos sacerdotes.
E não é perfeito também.
E não é,
né,
nem um pouquinho perfeito. Lógico, você não vai avacalhar com o seu irmão, né? Expondo todas as suas imperfeições. Mas você tem que se fazer amigável, achegado, abrir. Entendeu? Porque senão a pessoa não vai sentir confiança e a relação vai ficar muito de alguma coisa de baixo pra cima, alguma coisa muito horizontal. Baixo pra cima, só Deus. Vertical, né? O relacionamento que nós temos entre os irmãos tem que ser horizontalizado, algo. A gente tem que se abrir, não ter medo disso. A gente vai se ferir nesse processo? Vai, mas faz parte. A gente vai ter decepção, de novo entrando nesse... Vai, mas faz parte, né? Mas é assim que a gente estabelece pontos de contato. Quando eu me abro para isso, quando eu largo a minha zona de conforto, vou lá, abro os meus ouvidos para que as pessoas querem ouvir ou precisam ouvir, e de alguma maneira eu traduzo numa linguagem para elas mais próxima aquilo que é o evangelho. É fazer a mesma coisa que Deus fez conosco. Deus acomodou a sua perfeita mensagem às nossas necessidades, às nossas limitações.
Total. Ele fez isso, né? Ele se fez homem pra gente poder...
É Deus, ó. Como que Deus fala com você no seu coração? Não é falando em alemão ou falando num português machadiano. Deus vai utilizar exatamente o seu limite gramatical, de vocabulário, retórico, pra falar com você. Por quê? Porque é nessa medida que Deus se faz entender a você e você entende a Deus. Se Deus faz isso... Eu, você, todos nós também temos que fazer. Largar a mão de ser orgulhoso, achando que a gente tá arrebentando com tudo. E falar do jeito que aquele irmãozinho mais humilde, que tá mais necessitado, pode entender.
Deus fala então com saião em grego, né? Hebraico.
Ah, com saião ele tá... Esperanto, que ele fala, na língua que ele entende.
É que o Sayão tá num patamar um pouquinho acima de nós, né? Os mortais,
né? O Sayão é complicado, é outro nível de estudo aí.
Você estava falando desse relacionamento horizontal entre, talvez, nossas referências, nossas lideranças e a gente, quando a gente está falando da palavra também para alguém, né? E esses dias eu estava conversando com uma colega que é de uma igreja muito grande, e aí ela estava falando, poxa, Gabi, eu tô me sentindo sozinha e tal, não tem... onde ela mora, tem essa igreja que é grande, ela mora bem perto da igreja, tipo, dá pra ela ir a pé, e não tem uma igreja pequena. E não necessariamente, eu acho que ela precisa ir numa igreja pequena pra congregar e tal. Mas ela tava falando isso, porque nós somos de uma igreja pequena, e aí ela comentou, poxa, Gabi, eu tô me sentindo meio sozinha, tipo, acho a igreja muito legal, tipo, tem artes bacanas, porque ela é designer, né? Então ela olha, ela fala, nossa, é, tipo, a identidade da igreja é bacana, o louvor é legal... Mas eu me sinto sozinha, parece que eu vou lá, assisto alguma coisa e saio. Você acha que é um problema, assim, essas igrejas grandonas, essa liderança mais distante? Ela disse que não tem contato nenhum com o pastor titular da igreja. E que os... Aí eu até perguntei pra ela, né? Eu falei, você não tem, tipo, grupo, células ou líderes que, tipo, por mais que você não acesse o pastor, que, tipo,
andem... pastorear, né?
Isso, que andem perto de você. Ela falou, sim, mas não parece que eles são meus pastores. Aí eu fiquei nesse dilema, assim, de como aconselhá-la.
É. Assim, é... são perguntas meio complexas, porque eu não sei a realidade dessa pessoa. Mas, por um lado, a igreja tem que se fazer presente, mais próxima. Mas, por outro lado, a pessoa também tem que ter o mínimo de interesse para buscar um pouquinho. Porque ela está num ambiente mais difícil do contato. Faz parte, ela está lá porque ela quer. Né? Se ela gostou, você mesmo falou, não, gostei de um monte de
do
coisa.
Louvor,
tal.
Do design.
É, então, a única coisa que eu não gostei foi isso. Mas se essa é uma parte que tanto faz falta, eu acho que... os próprios crentes, os próprios membros têm que ter, às vezes, uma maturidade, uma iniciativa que faz assim, ah, se ninguém veio falar comigo, eu vou lá falar com a pessoa. Legal. Porque tem gente que só quer atenção. Chega lá, ninguém me cumprimentou. Então, essa igreja não presta. É, então, da mesma maneira que ninguém te cumprimentou, você também não cumprimentou ninguém.
Né? Amiga, não era pra, né, bater na sua cara. Mas não,
o que eu quero enfatizar aqui é que a igreja é uma comunhão, então existe um certo grau de mutualidade. É lógico
dois
que tem,
lados, né?
Tem certas pessoas que estão vulneráveis, que precisam de um cuidado. Essa é uma missão da igreja, de poder, na medida do possível, igreja grande é sempre mais complicado, mas a gente também tem que... Tem que estar lá, tem que se interessar, porque senão a igreja vira mero produto de consumo. Você está lá, vai lá, assiste uma pregação.
Meu pai sempre fala para aliviar a consciência religiosa, né? Ficar em paz com Deus e viver a semana.
E essa postura que o pastor citou também educa a gente, porque eu lembro, na minha antiga igreja, a gente se achava muito acolhedor. Estava lá com jovens e tudo mais. Chegou uma moça que era cadeirante. A gente conversava com ela, tranquilo. Uns dois meses, ela pediu a palavra numa aula que a gente estava falando sobre acolhimento. E ela falou, olha, eu gostei muito de vocês, mas eu só tô aqui porque Deus falou muito do meu coração para estar aqui. Porque ela falou, porque vocês não perceberam como vocês não me incluem no grupo. E ela falou, todo mundo fala comigo no café, mas vocês nunca ficam comigo. Então, tipo, a gente sempre tinha os grupos e ela ficava isolada. Chegava, cumprimentava ela e ia embora. Outra coisa, na época, a gente não tinha uma rampa de acessibilidade. Aquele foi, pelo menos, o primeiro domingo que eu parei e lembrei dela. E a gente pegou duas pessoas e subiu ela até a sala. Então, ela começou a falar, tipo, agora vocês estão começando a olhar pra mim. Então, se ela também não tem a iniciativa, a gente já tá fazendo errado pra sempre.
É. Mas que legal que ela falou, né?
Isso é importante. Então, o que ela se mexeu. Ela falou, poxa, eu quero estar aqui, mas eu vi que tem uma dificuldade. Eu vou resolver.
É, existe uma recepção que nós chamamos de recepção artificial, que é aquele negócio que você aprende a fazer. Não, vai lá, cumprimenta o irmão, beleza. Aí você acha que fez tudo. E você tem aquele refresh na consciência. Não, eu falei com o irmão, eu fiz a minha parte.
Apago, né?
Mas esse não é o discipulado. Discipulado é você estar lá com a pessoa, gastar tempo com ela. Jesus não fez isso com a gente? Então, esse é o problema das grandes igrejas, que tem muitos desafios. Não é que ser grande igreja é ruim, é que as grandes igrejas têm problemas também proporcionalmente maiores para solucionar e para mitigar essas coisas. Mas também, novamente voltando, as pessoas têm que também querer, né, tomar iniciativa. Ah, o pastor não me ligou. Beleza, você ligou o pastor? Né? Ou você só liga para criticar? Né? Dentro da minha igreja, o grupo de jovens e adolescentes está fazendo assim de campanha, manda uma mensagem pro pastor agradecendo para ele e tal. No começo pode ser alguma coisa artificial, Mas, tipo, essa resposta também é muito importante, esse feedback que você dá. Tudo isso faz parte da comunidade. Então, da mesma maneira que tem lá um membro que não se sente menos atendido nessa questão do acolhimento, na outra ponta pode estar o pastor também, que tá vendo um monte de gente, falando com um monte de gente, mas ninguém se importa com ele.
Nossa, total, né? Isso, total. A gente esquece um pouco. Do...
É difícil, porque é o que ele falou, a gente precisa andar em comunidade, e com os pastores também. Numa igreja também que eu tava conversando com um pastor, ele falou, tem dois membros aqui que me tratam como irmãos, que chega, pastor, vamos almoçar. E sentar lá, eu vou falar, não, pastor, quero falar com você hoje. Não é pra você saber da minha vida. Porque a gente só costuma também lembrar do pastor quando dá problema. Você não para. Pastor, vamos tomar um café. Como que você tá? Como tá a dificuldade em casa?
E pastor adora isso. Pastor...
Chamou o pastor pra comer bolo e tomar café.
Pra comer de boa. Não tá lá ouvindo problema. Porque quando o pastor tá lá comendo e ouvindo problema, ele não tá comendo pela boca, tá, né? Ele tá comendo pelo nariz, né? A comida... Ele não sente o prazer naquele momento. Né? Então, e tudo isso é mútuo, é mutualidade. Então, a igreja feliz, a igreja boa, onde todo mundo se sente família, nos respeitamos, mas temos o carinho suficiente para poder expressar. E isso é muito importante porque serve de um testemunho também para as pessoas que estão de fora.
Nem vou mais responder, minha amiga, tá bom.
Viu que a gente precisa de mais tempo? Porque já. Tá acabando, já deu
Carlos.
O nosso tempo. Você vê como a coisa
eu
tá
gosto
difícil.
Assim, você que traz a notícia ruim.
Eu trago a notícia ruim.
Que tá acabando. Nossa, Paulo, mas muito bom conversar sobre isso. A gente sempre fala, né, que a gente quer que essa mesa seja esse lugar de encontro. Esse lugar pra gente poder perguntar o que... Muitos jovens, às vezes, não têm a coragem de perguntar ou nem sabem que estão se questionando sobre isso. Então, muito obrigado por se dispor a responder as nossas perguntas. Você falou do relacionamento horizontal e você faz a gente ter essa sensação, essa liberdade de poder te acessar e acessar o seu conhecimento. Então, muito obrigada por isso.
Eu que agradeço por esse bate-papo tão gostoso que a gente teve. Que Deus possa abençoar todos vocês, o trabalho da RTM. E que Deus possa sempre nos trazer esse senso aí de pertencimento, de mutualidade.
Só pra gente encerrar, antes de encerrar, você curte dorama?
Eu não tenho muito tempo pra assistir.
Saiu pela tangente.
Mas tem uns legais.
A gente tava vendo você explicar umas curiosidades assim pra gente. Então, gente, sigam ele nas redes. Passa aí suas redes sociais pra galera, Paulo.
Você pode seguir as minhas redes no @won_paulo, né? Eu também deixo o convite também da minha igreja, @metropolitanaIPB, onde sempre tem conteúdos legais para edificar a sua vida e seu coração.
Top. Muito bom. Vamos conhecer.
Se teve alguma pergunta que não foi respondida, a gente vai tentar responder nos stories. Se não, visite a igreja do Paulo e pergunte pessoalmente.
Vai lá até ele.
Que aí joga ele
ou
na
chama
saia
ele
justa.
Pro café com bolinho.
Isso, ele vai gostar
ainda.
Mais do que você ir lá perguntar.
Ou traz o café com bolo na igreja, aí, que aí pronto. Mata.
Esse é o nível do mundo ideal. Não sei se é o real, mas é o ideal.
Gente, muito obrigada por estarem aqui. A gente ama dividir esse espaço com você e eu queria te lembrar que esse espaço é seu. A gente está aqui para representar a sua dúvida, a sua pergunta, o tema que você está vivendo. Se você quiser sugerir alguém para a gente trazer aqui, sinta-se à vontade. A gente quer que você desfrute do espaço que a RTM separou para a gente estar aqui, né, Carlos?
Isso mesmo.
Também siga a gente nas redes sociais, está tudo aí na descrição da nossa live e compartilha com um amigo.
E até semana que vem agora, né?
Até semana que vem, gente.
Tchau, tchau.